As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. Tal como se previa, o Cristóvão foi eleito neste sábado como presidente da Comissão Política Conselhia Tomar do Partido Socialista. O atual vice-presidente da autarquia, Nabantina, encabeçou uma lista de consenso, ou seja, a sufrágio esteve apenas a lista encabeçada por si. Recordo-se que a Conselhia do PS de Tomar tem cerca de 500 militantes, número que a torna na maior do distrito de Santarém. A ERTS ouviu o Cristóvão, novo presidente da Comissão Política Conselhia do PS de Tomar, fez uma abordagem à forma como decorreu este ato eleitoral no partido.
É, de facto, um resultado que, além do mais, me deixa bastante também confortável, no sentido em que, efetivamente, tanto a prestação foi muito positiva, 3 brancos e 1 nulo, e, portanto, de facto, uma maioria muito, muito, muito confortável. Portanto, uma vasta equipa que tem agora, naturalmente, novos desafios pela frente para continuar a trabalhar por Tomar e pelos tomarenses. 2 ou 3 objetivos principais. 1, obviamente, preparar as listas autárquicas para as eleições autárquicas de 2021, que se realizarão lá para setembro ou outubro de 2021, e nós, como partido que está no exercício do poder, tanto na Câmara como na Assembleia Municipais, e depois, claro, também algumas juntas de freguesia, nomeadamente as maiores do Conselho, e, portanto, temos uma responsabilidade acrescida de nos prepararmos não só com tempo, mas também prepararmos, de facto, boas listas, bons projetos para apresentar aos tomarenses em cada um destes universos, portanto, no todo do Conselho ou em cada uma das 11 juntas de freguesia. Portanto, esse será, de facto, o primeiro e grande objetivo, a preparação das listas autárquicas. Estamos a falar, no seu conjunto, umas centenas de pessoas para formar essas listas. E, claro, os projetos ao qual elas estarão vinculadas. Depois, naturalmente, sempre uma vontade de renovação do partido. Os partidos são como em qualquer associação, qualquer instituição, são compostos pelas pessoas que estão em cada momento e pelos seus, não só pelos seus dirigentes, mas por todos aqueles, de facto, que são, portanto, membros mais ativos ou menos ativos, mas que são, neste caso, militantes num partido e, portanto, há sempre a necessidade de renovar não apenas em idade, mas tentar trazer pessoas que não tenham hábito de participação e trazê-las, de facto, para a vida política e, portanto, para a participação em prol da comunidade. Claro, depois também, no fundo, um terceiro objetivo que tem a ver com o debate interno, o debate ideológico, percebermos porque é que somos socialistas, quais são os valores em que acreditamos e porque é que queremos continuar a acreditar neles.
Entretanto, recordamos aqui as palavras do Costa, o anterior presidente do PS de Tomar, que no âmbito do almoço de Ano Novo fazia, na altura, um breve balanço aos 6 anos em que esteve à frente do Partido Socialista de Tomar. Também deputado na Assembleia da República, falou dos desafios que se colocam aos socialistas do Conselho nos próximos anos, destacando naturalmente a realização das eleições autárquicas.
De preparar as eleições autárquicas de 2021, na qual o Partido Socialista vai ter um grande desafio, igual me vou despedir também de 6 anos de presidente do Conselho do PS Tomar, 6 anos em que foi possível uma das melhores vitórias autárquicas sempre do Partido Socialista, em que foi possível aumentar o número de votos e mandatos, o número de freguesias, em que também foram tomadas algumas decisões difíceis, mas 6 anos em que o meu mandato, em que coloco, obviamente, o balanço positivo.
A missão foi missão cumprida, digamos.
Foi uma missão cumprida. A cada momento devemos também servir o partido como conseguimos servir melhor. É público, eu acho, candidato a outra estrutura. E apoio a candidatura também do Cristóvão a presidente da Conselhia. E acredito que o PS Tomar vai manter a Câmara Municipal em 2021 e espero que eu, enquanto presidente distrital, possa também contribuir para essa vitória.
Portanto, fica bem entregue o partido ao Cristóvão?
O partido fica bem entregue ao Cristóvão, como ficaria bem entregue a muitas, muitas do Partido Socialista, e o Cristóvão, na minha opinião, é a pessoa mais bem preparada para ajudar o partido neste momento.
no âmbito da reunião de Câmara de Tomar, a realizar esta tarde, vai ser submetida à discussão e apreciação do Executivo Municipal a proposta apresentada pelos vereadores do Partido Social Democrata para a atribuição de benefícios aos bombeiros da Corporação Nabantina. Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, tinha referido há 15 dias, também numa reunião do Executivo, que os bombeiros de Tomar estão desanimados. A vereadora do PSD lançou na altura o desafio à autarquia para levar a cabo uma revolução no sentido de evitar a falta de recursos humanos. Célia Boné recordou a importância de outrora do quartel Nabantino para dizer que a população agora está à mercê da disponibilidade de corporações vizinhas para ser atendida em caso de necessidade. Deixou depois a sugestão da criação de um conjunto de benefícios para os bombeiros municipais de Tomar.
Por isso o PSD pretende que o Executivo inicie uma revolução na nossa corporação de bombeiros, uma vez que eles se encontram desanimados, para não dizer uma coisa mais forte, é, portanto, necessário essa dita revolução. É necessário investir tempo e dinheiro, só assim é que podemos colher os frutos quando depois necessitamos, que é um trabalho que todos nós podemos necessitar. Aqui não pode haver cortes permanentes e cegos, o dinheiro não pode justificar a falta de bombeiros. Para já, aquilo que nós gostaríamos que o Executivo iniciasse essa tal dita análise mais pormenorizada, mas iniciasse já, por via normativa, um conjunto de benefícios, oferecer um conjunto de benefícios para os bombeiros da Corporação de Tomar. Aquilo que nós propomos é um conjunto de incentivos que visa captar novos bombeiros, o que tem sido a tarefa muito difícil, e manter aqueles que se encontram em fase de reforma, ou seja, aqueles que se podem reformar, terem aqui uma possibilidade de permanecer em troca, digamos assim, de um conjunto de benefícios atribuídos através de um cartão social do bombeiro, que é assim que têm feito as outras corporações.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto do Cartacho, levou a cabo a detenção de uma mulher de 53 anos de idade suspeita da prática de diversos furtos em interior de residência no concelho do Cartacho e também no concelho de Santarém, no âmbito de uma denúncia de furto em residência. Os militares deslocaram-se de imediato para a localidade de Vila Chã de Ourique com o objetivo de interceptarem os suspeitos. Chegados ao local e ao entrarem dentro da residência, depararam-se com a suspeita encapuçada, tendo sido de imediato detida, verificando-se posteriormente que se tratava de uma mulher já referenciada pela prática deste tipo de delitos. Foi então desencadeada uma série de diligências de investigação por parte dos militares da Estrutura de Investigação Criminal do Comando e do Destacamento Territorial, ambos de Santarém, tendo culminado com a realização de uma busca domiciliária e uma busca em estabelecimento de compra e venda de ouro, tendo sido apreendido diverso material, entre os quais uma peças em ouro, diversas peças de sucata em prata, dinheiro em diversas notas de francos, reais e dólar, 16 relógios, uma arma de alarme e ainda diverso material utilizado para realizar os furtos. O material apreendido estava relacionado com furtos ocorridos nos concelhos mencionados, tornando-se assim a mulher suspeita de pelo menos 5 furtos, sendo apurado que a mesma utilizaria uma história de cobertura de ser empregada doméstica. A detida permaneceu nas instalações da GNR e foi presente ao Tribunal Judicial do Cartacho, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
2 anos depois, está concluída a fase da constituição da Zona de Intervenção Florestal na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, com a entrega do processo no Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Como referiu na ERTS na última quinta-feira o presidente desta União de Freguesias, a nova ZIF, depois de aprovada pelo ICNF, avança para já com cerca de 900 hectares de vários proprietários que aderiram ao processo.
É um processo que iniciamos há cerca de 2 anos, a criação da ZIF, além da Ribeira e Pedreira. Um processo moroso porque exige muita ajuda por parte dos proprietários. Portanto, a zona de intervenção da ZIF, além da Ribeira, são 2.450 hectares, dos quais teríamos que obter, para ter este processo de ZIF constituído, cerca de 880 a 900 hectares de proprietários aderentes a este nosso projeto. Conseguimos há poucas semanas, no final de 2019, tivemos esta reunião final e agora o requerimento foi entregue no ICNF e esperemos em poucas semanas ter a ZIF constituída mas isto não é um processo que termina aqui. Portanto, isto, este processo, portanto, temos estes 900 hectares de pessoas que aderiram ao projeto, mas temos a restante área e os restantes proprietários que poderão, obviamente, e deverão aderir à ZIV, porque nós queremos que todos façam parte deste projeto e possam usufruir das vantagens que este projeto terá. A vantagem é que traz escala a um projeto que se queira para o ordenamento da floresta. Portanto, individualmente as pessoas não conseguirão obter determinados, ou ter acesso a determinadas verbas, a determinadas candidaturas a fundos comunitários e outros. Estando organizado como a ZIV, podemos ter escala, massa crítica, para poder ter acesso a determinadas verbas, para, precisamente para a limpeza dos terrenos, para abertura de aceiros, para projetos contra incêndios, de ordenamento da floresta. Portanto, esse é o nosso objetivo, sendo primordial realmente a proteção contra incêndios numa freguesia que é de alto risco. As pessoas que aderiram têm essa expectativa que seja esse objetivo concretizado, do ordenamento da floresta, de valorização da própria floresta e defesa contra incêndios.
Deverá estar concluído em breve o processo de instalação de fibra óptica em toda a área da freguesia de Payalvo. Os trabalhos vão ser retomados pela NOS já em fevereiro, na localidade de Payalvo, que tinha ficado de fora da instalação por causa dos custos que envolviam a compra de largas dezenas de novos postos em cimento. Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, espera agora que a instalação avance rapidamente, depois do problema ter sido ultrapassado com recurso a postes de madeira.
Então, no princípio, a EDP era tudo muito bonito, podiam à vontade pôr onde quisessem nos postos os cabos deles, e à última da hora, ali na freguesia de Payalvo, optaram por dizer que tinham que ser mudado aqueles postos porque estavam velhos, não aguentavam com o esticão do cabo da fibra, que é um cabo muito forte, é muito grosso, aquilo faz uma pressão doideira, que para quem conhece, sabem que é mentira, né? E então exigiram a troca deles, e quem tinha que os trocar tinha que ser a própria nós, neste caso a empresa em questão, que tinha que mudar os postos. Viram que era demasiado, não dava, porque cada posto foi a solução que ele me, o que ele me disse a mim foi: cada posto desses DDP custa 1000 euros e cada posto de madeira custa 80 euros. Portanto, a gente vai optar por meter os de madeira. Portanto, só que me faltava saber se as pessoas iam se chatear ou não de pôr os postos. Eu, juntamente com mais alguém do Executivo, e fomos lá ter com aquelas pessoas, e as pessoas, ninguém chateia, ninguém diz nada, querem ir lá a fibra, e vai-se fazer então com postos de madeira e não com postos em cimento. E é isso, por isso é que atrasou mais, e agora foi só uma questão de mudarem o projeto, no projeto que eles têm, mudarem dos postos que têm para esses postos de madeira, e já está pronto para começar, breve, segundo ele me disse, que ia começar então a furar. Como agora também, depois de nós passarem praticamente toda a freguesia, a mel também começou a meter, portanto a mel já está quase a cobrir toda a freguesia também, ou seja, já está com os cabos deles também quase em toda a freguesia. Payalvo, estou convencido até que se calhar a mel vai conseguir fazer, chegar primeiro a Payalvo do que a nós e a Vodafone.
Tânia Castilho e João Marques, respectivamente escritora e ilustrador, são os autores do livro infantil com o título Afinal é Simples, publicado pela editora Vieira da Silva e que foi lançado este sábado numa sessão realizada na Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca. A iniciativa contou com a realização de um ateliê de escrita criativa, desenho e mindfulness com respiração consciente. Envolveu também as crianças que ali se deslocaram para ouvir falar do Ivo, o menino protagonista desta história. Tânia Castilho falou à reportagem da Hertz, do Ivo e da obra, que, recordou, permaneceu 6 anos na gaveta antes de ser editada.
Um livro infantil, cujo título é Afinal é Simples, e também é bilingue, portanto também é So It's Simple. É o livro conta a história de um menino chamado Ivo, tem cerca de 5 anos, porque a fim de fazer 5 ou se tem um bocadinho mais, ou antes de fazer se tem um bocadinho menos. E o Ivo é uma criança extremamente imaginativa, extremamente criativa e também tem um olhar muito profundo sobre o mundo à sua volta e questiona-se sobre os propósitos das coisas e das pessoas. O Ivo tem um desafio bastante grande na sua vida e com esse desafio ele descobre que há um mundo completamente novo dentro dele que ele desconhecia e que vai querer que toda a gente conheça.
É difícil, fácil? Como é que foi o processo de editar um livro infantil em Portugal neste momento?
Editar foi muito simples, porque o Sr. António das Edições Vieira da Silva acreditou imediatamente na história, gostou imenso dela, e a partir do momento que encontrei o João, ilustrador, que fez as ilustrações para o livro, todo o processo foi extremamente simples. Mas eu tive o livro na gaveta quase 6 anos. Isto porquê? Porque o ilustrador não aparecia, ou seja, aparecia, mas não conseguia dar cara, dar vida, dar voz ao Ivo. E o João apareceu e conseguiu. A história infantil é a minha primeira história infantil, eu escrevo, mas nunca tinha escrito uma história infantil. Não foi nada difícil, adorei, porque adoro escrever.
O jovem João Marques falou também à reportagem da Hertz. O ilustrador referiu o enorme desafio que foi ilustrar esta obra infantil.
Foi um enorme desafio, como o senhor disse, eu sou muito novo ainda, estou ainda a começar. Este é o meu segundo livro ilustrado e o primeiro infantil. E é uma grande responsabilidade, porque quando a Tânia me disse que tinha este livro guardado na gaveta há tanto tempo e que estava à espera do ilustrador, eu fiquei, bem, será que vou conseguir fazer um bom trabalho? Será que vai valer a pena? Será que valeu a pena a espera? E espero que sim.
É sobretudo também um processo pessoal, digamos assim, não é?
Extremamente pessoal, porque isto de ilustrar, e quer seja um livro, ou quer ser uma história infantil ou juvenil, um romance, um poema, é sempre necessário que, de certa forma, nos deixemos envolver pelo texto, porque aquilo que queremos ilustrar, e que ele se envolva também em nós, ou seja, que acabe por fazer parte de nós próprios, porque senão, e que ganhe significado, porque se não acontecer isso, se não houver esta relação, o trabalho realizado não vai, o produto final não será tão bem como aquele que esperaríamos.
União Tomar assegurou um lugar nas meias-finais da Taça Ribatejo ao vencer o Pego por 1-3. Este é agora o grande objetivo da temporada, uma vez que o campeonato está entregue à União de Almeirim. Aliás, um emblema da capital da sopa da pedra também está na fase final da prova, na sequência da goleada imposta ao Guganense 0-8. Registo ainda para o Fazendense, que venceu o Glória por 1-4, para o Samora Correia, que ultrapassou Torres Novas nos penaltis, depois de um empate a 1 no tempo regulamentar. As meias finais reservam os duelos Fazendense-União de Almeirim e Samora Correia-União de Tomar, fase disputada a duas mãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sporting Tomar deu um passo de gigante rumo à subida de divisão. Os Leões tinham pela frente o Alenquer, equipa que somava por vitórias os jogos realizados em casa. Só que a maior qualidade dos nabantinos falou mais alto, sendo que há a destacar um percurso 100% vitorioso fora de portas. E a juntar a esta grande vitória esteve a boa notícia relativa ao empate do Parede em Murches. Agora o primeiro lugar está preso por 8 pontos. Classificação: primeiro é o Sporting Tomar com 42 pontos, segundo o Parede com 34 e terceiro, o Eiras, com 31 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caros ouvintes, no passado dia 16 de janeiro, tive a oportunidade de participar no terceiro encontro Indústria, História e Património, que decorreu em São João da Madeira. Levei o título Vieira Guimarães e o Património Industrial de Tomar. Publiquei minha intervenção em formato livro, que contempla informação sobre o grande historiógrafo tomarense, o Dr. José Vieira da Silva Guimarães, assim como sobre os anos de 1895 e 1898, em que aconteceram o centenário da morte de Dom Godim Paes e a visita dos congressistas internacionais a Tomar. Importante dizer que estes são anos de elevação da indústria nabantina e no quanto ela é importante para a terra, para as famílias e economia da região. Tudo o que vemos desta gente é organização, dinâmica e capacidade de valorizar o que esta terra tem para nos dar. Vieira Guimarães escrevia assim sobre a exposição: são as exposições um dos mais fortes elementos para rejuvenescer e aperfeiçoar as indústrias, e Tomar, um dos concelhos mais industriais de Portugal, não poderá furtar-se a expandir nas galerias da sua exposição a prova de quanto quer ser grande e quanto quer aprender nestas lutas do progresso e da civilização. E assim escrevia Vieira Guimarães: é neste olhar de crescimento e valorização patrimonial que considero que Tomar deverá ser do presente para o futuro. É este o nosso ADN. Em nome pessoal e da Conselhia do CDS de Tomar, quero deixar igualmente os parabéns ao nosso vice-presidente, o tomarense Francisco Tavares, eleito secretário-geral do CDS-PP no último congresso. Um papel que poucos têm na história da política nacional, de elevado valor para a nossa democracia e princípios. Tomar está de parabéns. Desejo a todos os ouvintes uma boa semana.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.